Para uma intervenção, Sr. Deputado Hugo Soares, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um bom ano de 2026 e queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Presidente, começar por dizer o seguinte neste debate. Não há que negá-lo. As filas e as horas de atraso no aeroporto, fundamentalmente de Lisboa, é um problema nacional, é um problema para a economia portuguesa, é um problema para um setor estratégico como é o turismo. Quem disser o contrário está a mentir ao país e a fugir às responsabilidades. Mas assumir o problema é olhar para o problema e querer resolvê-lo. E eu, depois de ouvir a intervenção inicial do deputado Pedro Delgado Alves, quase fiquei mesmo convencido que não valeria a pena falar do passado. Foi tantas as insistências que pensei o que é que o Partido Socialista está a esconder do passado para que não queira que se fale do passado. Senhores deputados, o escritor moçambicano Mia Couto visitou Portugal e escreveu um artigo de opinião para expressar a sua indignação sobre o quê? O caos que encontrou no aeroporto de Lisboa. O que se passou no aeroporto de Lisboa é um atentado contra a tradição portuguesa de bem receber os outros. Não foi agora no Natal, não foi no ano passado, foi no ano de 2022, em junho, quando o ministro que tutelava aquela infraestrutura e tinha esta responsabilidade era o secretário-geral do Partido Socialista, o deputado José Luís Carneiro. Mas, se não acreditam em Mia Couto, em 29 de maio de 2022, escrevem os jornais portugueses. A ANA Aeroporto considerou a situação vivida no aeroporto de Lisboa inaceitável e muito preocupante. A 30 de maio de 2022, aeroporto de Lisboa classificado como o pior do mundo. Senhoras e senhores deputados, a diferença entre quem diz que quer resolver o problema é a diferença entre este Governo e o atual secretário-geral do Partido Socialista, que em 31 de maio de 2022 podia ter vindo aqui hoje dizer o que disse nessa ocasião. Vou citar. José Luís Carneiro diz no Público: é impossível acabar com as filas no aeroporto. Pois eu quero dizer, em nome deste Grupo Parlamentar, nós conhecemos o problema e somos diferentes. Contem as senhoras e senhores deputados, contem o país, nós vamos resolver o problema.
Não tenho mais ninguém inscrito. Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, dispõe de 1 minuto e 10 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Assinalar, antes de mais, a distinta lata com que o PS vem a esta casa falar de imigração e dizer, do alto da vossa arrogância, vamos ter um debate sério sobre a imigração. Vamos ter um debate sério. Vocês transformaram este país na bandalheira da imigração. Vocês transformaram este país no mar de islamismo e agora vêm rasgar as vestes e fazerem-se virgem aos ofendidas. Vocês não têm moral. Vocês não têm credibilidade e a única coisa que podem fazer é pedir desculpa aos portugueses e sair daqui para fora. É isso que vocês podem fazer. Senhor Secretário de Estado, mas este é o Portugal que nós temos. Este é o Portugal que nós temos. 5 organizações terroristas com atividade comprovada em Portugal. Um grupo terrorista que inaugurou em novembro uma mesquita em Lisboa. Sabe o que é que eles defendem? Morte por apedrejamento às mulheres. Há 2 semanas, um homem chamado Abu Sayed, líder terrorista, esteve em Lisboa numa conferência com um amigo de almoços do PS, o Rana Udin. A coisa está tão má que em plena época natalícia, escolas do norte do país levam crianças para o Centro Islâmico do Porto. O que é que vocês fazem neste cenário? Disseram a tudo o que é terrorista, tudo o que é violador, tudo o que é traficante neste mundo, que durante 3 meses é bar aberto em Lisboa. É bar aberto em Lisboa. Façam um favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, vou dar a... Tenho uma última intervenção, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para encerrar o debate. Tem cedência de tempo do LIVRE para o Partido Socialista de 20 segundos. Não sei se já está contabilizado. Então, Srs. Deputados, portanto, disponho de 1 minuto e 32, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este debate de urgência está a ser encerrado. Foi encerrado de uma forma muito particular. O Sr. Deputado Hugo Soares diz que Miyakudo escreveu um artigo em 2022. Sr. Deputado, se tivesse que esperar 9 horas no aeroporto de Lisboa, Miyakudo teria tido a oportunidade de escrever um livro, porque as coisas pioraram de forma significativa. Sr. Deputado, há duas questões que ficam em cima da mesa. A primeira é que o Partido Socialista marcou este debate de urgência porque havia uma pergunta muito objetiva que, aliás, hoje foi feita pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda ao Sr. Secretário de Estado. O plano de contingência. Foi perguntado aqui se havia ou não plano de contingência. Resposta do Governo, zero. Não havia plano de contingência. Este Natal, o aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado, não teve plano de contingência. E ao contrário daquilo que aconteceu nas Jornadas Mundiais de Juventude, em que 1,5 milhão de pessoas chegou ao aeroporto em 20 dias e tudo correu bem, é só perguntar ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que era parte do sistema de segurança interno, que acompanhava. Aquilo que aconteceu neste momento é que este Governo, por incompetência, tal como foi incompetente no apagão, tal como foi incompetente no combate aos incêndios, mais uma vez, demonstrou uma absoluta incompetência, não sabe governar e o Ministério da Administração Interna está ao Deus dará, Sr. Secretário de Estado. Tenho pena que, perante as falhas de segurança que a Comissão Europeia identifica como potenciais, hoje, não apenas a Sra. Ministra, mas o Sr. Ministro Leitão Amaro tenha fugido ao debate e não tenha vindo a este debate.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado este ponto da ordem do dia. Vamos passar para o ponto 3, projeto de lei nº 224 do PSD. E para a respectiva intervenção inicial, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que hoje aqui debatemos não é um tema abstrato nem uma questão distante do cotidiano do Estado. Há um ponto de partida incontornável. Existe a patridia quando uma pessoa não é reconhecida como nacional por nenhum Estado. E quando ninguém reconhece, instala-se um vazio. Esse vazio não é neutro. O vazio transforma-se em incerteza, em exclusão, em risco social e demasiadas vezes em exploração. É por isso que esta iniciativa é necessária e oportuna, com a clara intenção de alinhar o regime nacional com as obrigações internacionais. A mensagem política é simples. Um direito sem procedimento é um direito frágil e, num Estado de Direito, os direitos não podem depender do acaso, da interpretação variável ou da sorte de quem atende ao balcão. Há uma ideia central que deve orientar esta discussão. Sem procedimento não há proteção efetiva e, sem proteção efetiva, há limbo jurídico. Ora, o limbo jurídico é o pior lugar para o indivíduo porque o torna invisível. E é também o pior lugar para o Estado porque o torna imprevisível, incoerente e vulnerável à arbitrariedade. É precisamente por isso que regular o procedimento serve dois objetivos. Protege pessoas em situação de particular vulnerabilidade e fortalece a capacidade do Estado de decidir com rigor, com prazos, com fundamentação e com controlo. O presente projeto de lei, ao instituir um procedimento com garantias de participação, informação, audição e recursos, cumpre o dever geral de assegurar os meios mais eficazes respeitando os princípios constitucionais dos administrados, como o direito à audição prévia, a participação de procedimentos administrativos, consagrando os princípios da justiça, imparcialidade e da boa administração. O texto em discussão atribui competências, clarifica funções e estabelece uma tramitação inteligível. Define uma entidade responsável pela instrução e tramitação do procedimento e prevê que o mesmo possa iniciar-se por requerimento, escrito ou oral, e também oficiosamente, quando existam indícios de mérito substanciais da apatridia. Isto traduz-se numa opção do Estado. Não esperar por quem está numa situação limite tenha capacidade técnica, recursos ou conhecimento para descobrir o caminho. É o Estado que se organiza para reconhecer o problema e para o tratar com método. Introduz garantias de acesso e de compreensão. Prevê que o requerente seja informado numa língua que compreenda e que beneficie do intérprete gratuito, garantindo assim o princípio da acessibilidade. Garante o apoio jurídico e o apoio judiciário, porque sem compreensão do processo, o direito de defesa é teórico. E em matéria tão sensível, não basta afirmar direitos. É indispensável garantir que a pessoa consegue exercê-los. Este projeto de lei reconhece aos apátridas um conjunto de direitos como o acesso à saúde, à educação, ao trabalho, ao apoio judiciário, materializando o princípio da dignidade humana e corporizando a extensão dos direitos dos apátridas consagrados no artigo 15 da Constituição. Do ponto de vista humano, a abertura do processo produz um efeito imediato, com a emissão de autorização de residência provisória com validade limitada e renovável e, por via dessa autorização, o decurso de 4 anos de residência legal, o acesso à nacionalidade portuguesa. Esta norma é aquilo que evita que a pessoa seja empurrada para a clandestinidade, para a informalidade ou para a marginalização. É aquilo que permite que exista administrativamente. É isto, é essencial, porque ninguém deve ser condenado à invisibilidade enquanto o próprio Estado avalia a sua condição. A par da emissão do título de viagem específico, estas normas alinham-se com o artigo 28 da Convenção. A iniciativa é também clara na relação entre o procedimento e o regime sancionatório. Enquanto o procedimento estiver em curso, são suspensos processos por entrada de permanência ilegal e arquivados se o estatuto for reconhecido. Esta solução é humana e racional. Humana porque distingue entre quem está numa irregularidade involuntária e quem age com dolo. Racional porque evita punir com uma infração aquilo que decorre precisamente da ausência de um vínculo de nacionalidade reconhecido por qualquer Estado, revelando coerência com o princípio geral de não prejudicar a proteção internacional a que a pessoa possa ter direito, assegurando que nenhuma das vias se inviabiliza mutuamente, evitando situações de desproteção. Esta solução não opõe humanidade a rigor. Pelo contrário, é o rigor que torna a humanidade sustentável. Um procedimento claro protege a pessoa vulnerável, mas protege também o Estado, contra a arbitrariedade, contra decisões inconsistentes e contra abusos. A boa política pública não é que escolhe entre compaixão e controlo, é que constrói regras proporcionais, aplicáveis e verificáveis. É nesse sentido que se fixam prazos e obrigações de fundamentação, estabelecendo prazos de decisão e impugnação judicial com efeito suspensivo. É difícil pedir mais em termos de garantias procedimentais, contraditório, fundamentação e controlo jurisdicional efetivo, garantindo uma tutela contra decisões administrativas potencialmente lesivas de direitos fundamentais. Isto disciplina a administração e reforma a confiança dos cidadãos nessas instituições. Há ainda a dimensão da integração e da coesão social. Ao reconhecer o direito ao trabalho e a programas de emprego e formação, o Estado está a escolher integração sobre marginalização. Está a reduzir o risco de exploração laboral, está a reduzir a economia informal e está a promover a autonomia. Em termos simples, quando o Estado permite integração legal, o Estado está a escolher ordem e coesão em vez de empurrar pessoas para a margem. E essa escolha é do interesse de todos. A iniciativa contempla também proteção reforçada aos grupos particularmente vulneráveis, incluindo menores, vítimas de violência e pessoas com limitações físicas ou psicológicas, correspondendo ao cumprimento do princípio da igualdade material e da proteção devida a crianças e pessoas vulneráveis. A vulnerabilidade nestes processos não pode ser um rodapé, tem de ser um critério operativo. Se alguém perguntar, como é normal que se pergunte, se este procedimento pode ser explorado para fraude, a resposta está no próprio desenho normativo. Não se cria ingenuidade institucional, cria-se capacidade de decisão com instrumentos de verificação e reação. E isto é particularmente importante porque a credibilidade de qualquer política pública depende de proteger quem precisa e garantir que as regras não são capturadas por quem pretende abusar. O presente projeto de lei, ao prever a possibilidade de cancelamento em casos de fraude ou ocultação de fatos relevantes, cumpre o enquadramento da exclusão e da fraude e preserva a integridade do sistema de proteção, garantindo que o Estatuto não é instrumentalizado de forma abusiva. Senhoras e senhores deputados, este é um diploma de execução, de credibilidade e de responsabilidade. A apatridia é uma das expressões mais duras da negação humana, porque a pessoa existe, mas não conta para nenhum sistema nacional. Ao criarmos um procedimento claro, com garantias, com prazos, com rigor e com controlo, estamos a reafirmar um princípio simples. Ninguém deve